Bom dia! Hoje teremos um assunto diferenciado no nosso programa. Desde a época do nosso descobrimento para cá, muita coisa mudou. A evolução do nosso conhecimento científico tratou de relativar o ufanismo da famosa frase de Pero Vaz de Caminha. Em se plantando, tudo dá quanto às nossas qualidades agrícolas. Como estamos na época de festas juninas e a principal matéria-prima para os pratos típicos é o milho, hoje vamos conhecer um pouco melhor dessa matéria-prima. Por isso, trouxemos especialistas para nos dizer como eles recebem essa matéria-prima para obter um produto de qualidade. Trouxemos a Francisca Célia, que é representante do CONAB na região tocantina, Elisete, que é especialista em grãos destinada à ração animal, e a Eusedite, que é especialista em grãos destinado à alimentação humana. E vamos iniciar com a Francisca Célia. Francisca, nos fale um pouco sobre como vocês fazem quando vocês recebem essa preciosa de matéria-prima, que é o milho.
Bom dia. Desde já a CONAB agradece pelo convite. É um prazer. A CONAB, ela tem a responsabilidade de elaborar os padrões e especificações de cada produto, com base nas legislações específicas vigentes e também de acordo com a solicitação do cliente. Para o grão de milho, a legislação referência é a Instrução Normativa número 60, de 2011, do Ministério da Agricultura. Essa norma ela vai estabelecer os requisitos de qualidade do grão em função da consistência e do formato do grão, em relação à coloração desse grão e também em relação aos limites máximos de tolerância percentual estabelecidos em uma tabela. Dentro dessa classificação, tem-se os grupos, que são os milhos do grupo tipo duro, dentado, semiduro e misturado. Já na categoria de classes, nós temos os milhos em relação à cor, amarela, branca, cores e misturada. E para os limites máximos de tolerância, nós temos a classificação dos tipos, que pode ser tipo 1, 2, 3 e também o fora do tipo, que não se enquadra dentro das especificações dos demais tipos já citados. Dessa forma, a CONAB ela vai classificar o milho, né, em grupos, em classes e também em tipos, conforme a qualidade e o índice desse grão avariado, como os ardidos e totais, bem como aqueles grãos que estão carunchados, quebrados e também que apresentam matérias estranhas ou impurezas. Porém, dentro dos limites máximos estabelecidos, a CONAB ela preconiza os parâmetros que garante o milho padrão da CONAB, aonde esses requisitos devem seguir os seguintes aspectos. Os grãos avariados, eles têm que estar num percentual de 1% para grãos ardidos e 15% ao máximo para grãos avariados total. Já para grãos quebrados, não pode ter um percentual superior a 2%. Em relação às matérias estranhas e impurezas, o valor máximo estabelecido é 1%, sendo que a legislação ela dá uma variação bem maior. Para os grãos carunchados é ainda aceitável somente 4%, não superior a isso. E pedaços de grãos sadios, com um percentual de 8%. Em relação à umidade, o teor máximo é de 13%.
Muito bem, Francisca, muito obrigado. E para vocês, Elisete, como que vocês fazem o recebimento dessa matéria-prima?
Então, para a nutrição animal, assim também como para a nutrição humana, né, a qualidade do milho é muito importante, né, principalmente na nutrição de aves e suínos, para assegurar os teores de nutrientes e a ausência de substâncias tóxicas. Então, dessa forma, o milho de qualidade para a ração animal, ele deve estar isento de sementes tóxicas, micotoxinas e de resíduo de pesticidas, e deve se enquadrar nos tipos 1, 2 ou 3, como a Francisca Célia falou há pouco, né? Que são estabelecidos os limites de porcentagens, né? De umidade, matérias estranhas, impurezas, quebrados, avariados, ardidos e brotados. Então, o grão ele tem que estar enquadrado, né, dentre esses tipos. E com relação a esses parâmetros, o mais importante são as micotoxinas, que são produzidas por fungo e que pode ocorrer nas fases de pré-colheita e pós-colheita, quando o milho não é conservado em boas condições. E estes fungos ou suas micotoxinas presentes no milho podem prejudicar a saúde animal e trazer prejuízos econômicos. Então, são utilizadas algumas técnicas, como o exame visual dos grãos ou com o uso de raio ultravioleta para a detecção de fungos. E também é utilizada a técnica ELISA, que é um ensaio imunoenzimático, e alguns métodos de cromatografia para determinar a presença de micotoxinas. Uma forma eficaz de redução do efeito prejudicial de algumas dessas micotoxinas na indústria é a pré-limpeza dos cereais na chegada da fábrica de rações, pois mesmo que o milho seja comprado já com pré-limpeza, feita no silo de armazenagem do fornecedor, a empresa ela tem que fazer a sua pré-limpeza também. Um outro fator importante é a umidade do grão, pois ela dá condições ao desenvolvimento de micro-organismos e aumenta as perdas de peso em virtude do aceleramento do processo respiratório dos grãos, causando a elevação da temperatura e deterioração do produto. Então, desta forma, como a Célia falou, para o armazenamento, a umidade ela tem que estar entre 13% e 14%.
Muito bem, Elisete. Como nós sabemos, a alimentação animal, de certa forma, ela também vem para a gente, né? Porque o animal se alimenta da ração e aí depois nós nos alimentamos do animal. Então, não é porque é destinada para alimentação animal que ele não vai ter qualidade. Agora nós vamos ouvir a nossa companheira aqui, a Elisete, para falar um pouco sobre a matéria-prima, como eles fazem esse recebimento da matéria-prima na sua indústria.
Bom dia, agradeço a todos pela oportunidade de estar falando um pouquinho desse recebimento do milho na indústria destinada à alimentação humana, né? É importante que quando esse milho chegue na indústria, ele seja passado por uma classificação. Para quê? Para verificar se tem presença de inseto, de materiais estranhos, madeira solta, vidros, corpos estranhos que não seja presente ao cereal. E também se ele não teve nenhuma contaminação por óleos, graxa, durante o transporte até chegar na fábrica. Depois que faz essa verificação, o milho é retirado 12 amostras de diferentes pontos do caminhão. Para quê? Para fazer uma análise, para verificar se ele é um milho convencional ou se é um milho ou um organismo geneticamente modificado. E depois que se tem o resultado dessas análises, o milho, eles são classificados com relação ao nível de umidade, impureza, ardidos e quebrados e carunchados. Aí eles são direcionados para os tombadores, onde vai fazer o descarregamento do milho na moenga de acordo com a sua classificação. Se o milho for diretamente para o equipamento de moenga, ele vai passar por uma pré e pós limpeza até chegar nos graneleiros, que aí eles são armazenados e são adicionados gás carbônico e vai ficar lá numa temperatura de 15 a 33 graus Celsius para retardar as alterações na matéria-prima. E se ele for para silos, ele vai ser transportado por fitas até o elevador e ele vai ser pesado em uma balança de fluxo e vai passar por peneiras e vai para retirar as impurezas que não foram retiradas no pré e pós limpeza.
Então, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado e agradecemos aos nossos convidados de hoje e tenham todos um bom dia.